Está no ar o Repórter Nacional, jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, um ótimo dia a todos, um excelente dia para você que amanheceu com a gente nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, agora às 7h30 da manhã aqui em Brasília. Um ótimo dia também para quem está sintonizado na Rádio Nacional aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Amazônia, no Alto Solimões, São Luís e Recife. Eu sou a Priscila Mazenotti, aqui comigo Dilson Santa Fé. Dilson, bom dia.
Olá, Priscila, muito bom dia. A gente também não pode esquecer daquelas pessoas que nos acompanham no aplicativo Rádio CBC, né? Vamos lá, os destaques de hoje?
Avião colide no ar com um helicóptero militar em Washington, nos Estados Unidos. Autoridades acreditam que não há sobreviventes.
Brasil anuncia acordo para trocar informações sobre deportados.
Ministro da Justiça anuncia concurso para preencher 2.000 vagas em todos os cargos da Polícia Federal.
E na série sobre o Carnaval, a Floresta Amazônica será o tema da Escola de Samba Carioca Estácio de Sá.
E vamos conferir mais uma reportagem da nossa série sobre o Carnaval do Rio de Janeiro.
O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
E a gente inicia o Repórter Nacional indo direto a Paris, da Rádio França Internacional. Daniela Franco tem as últimas informações sobre o acidente envolvendo um avião com 64 pessoas a bordo e um helicóptero com 3 militares em Washington, nos Estados Unidos. As condições climáticas dificultam as operações de resgate, mas corpos começam a ser retirados do rio Potomac. Primeiro, um bom dia para você, Daniela. Seja bem-vinda. Vamos lá.
Olá, Dilson. Bom dia para você e a Priscila. Bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Dilson, 18 corpos foram retirados do rio Potomac, em Washington, até o momento, após a colisão no ar de um jato comercial da companhia American Airlines com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos na noite de quarta-feira. O acidente ocorreu próximo ao aeroporto Ronald Reagan, no momento em que o avião da American Airlines, vindo de Wichita, no Kansas, se preparava para o pouso. O jato transportava 60 passageiros e 4 tripulantes. A bordo do helicóptero militar, como você falou, estavam 3 soldados. Familiares que estavam no aeroporto, aguardavam o desembarque de passageiros, presenciaram a explosão depois da colisão das duas aeronaves. As operações de busca e salvamento são extremamente complexas, Dilson, com mergulhadores trabalhando sob temperaturas próximas a 2 graus no rio Potomac. O senador do Kansas, Roger Marshall, acredita que ninguém tenha sobrevivido ao acidente. Segundo a Rússia, 2 campeões russos de patinação artística estavam no avião da American Airlines. A imprensa local também indica que patinadores artísticos americanos estão entre os passageiros, porque uma competição da modalidade ocorreu até 26 de janeiro em Wichita, no Kansas, de onde saiu o avião. Em sua rede social, Truth Social, o presidente americano Donald Trump afirmou que o acidente poderia ter sido evitado. São essas as últimas notícias sobre o acidente aéreo em Washington, Dilson, da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional.
E o Brasil anunciou um acordo com os Estados Unidos para trocar informações sobre imigrantes deportados. Assunto para Renato Ribeiro, que está aqui no estúdio com a gente. Renato, bom dia. Quais são as informações?
Bom dia, Priscila. Esse acordo vai envolver troca de informações sobre deportados e também de operações de voos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a ideia é garantir segurança e tratamento digno para os brasileiros que retornam ao país. E para isso foi criado um grupo de trabalho com a Embaixada Americana. A medida permite a criação imediata de uma linha direta de comunicação e o acompanhamento em tempo real dos próximos voos. A proposta, Priscila, inclusive, foi tema de reunião nesta semana do presidente Lula com ministros aqui em Brasília. Durante o encontro, o governo anunciou que vai montar um posto de acolhimento humanitário no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e vai também ajudar os repatriados a voltar ao mercado de trabalho. Essas ações foram tomadas diante de irregularidades em um voo que transportava 88 brasileiros na última sexta-feira. O avião fez uma parada em Manaus, no Amazonas, após apresentar diversos problemas técnicos, como o mau funcionamento do ar-condicionado. Além disso, os passageiros estavam algemados e houve também relatos de agressões por parte dos agentes americanos e também de falta de comida, de acesso a banheiro. E a Polícia Federal, então, determinou que as algemas fossem retiradas e os passageiros, nessa situação aí, eles foram alocados em um avião da FAB com destino a Minas Gerais, em Belo Horizonte, depois de tudo isso que foi encontrado. Priscila.
Obrigada, Renato. Bom dia para você.
Escuta só essa notícia aqui. Uma bagagem, um voo vindo da Nigéria, foi apreendida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O conteúdo, bem, quem tem essas informações é Ana Lúcia Caldas. Primeiro, Ana, um bom dia para você. E a vigilância né, agropecuária foi acionada. E o que ele encontrou aí nessa carga apreendida?
Oi, bom dia, Dilson, Priscila e ouvintes. Olha só, Dilson, foram encontrados ratos empalados, morcegos, camaleões, cabeças de cobra e até mesmo uma cabeça de cachorro nesse voo que veio da Nigéria e que pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nessa semana. Os restos de animais estavam com muitas larvas, segundo o Vigagro, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional responsável pela fiscalização. A presença de material orgânico na bagagem foi identificada por aparelhos de raio-x. De acordo com o Vigagro, a bagagem era uma encomenda e o destinatário aguardava do lado de fora da área de fiscalização. O material foi apreendido e destinado à incineração. Dilson.
Mas vem cá, nesse tipo de apreensão é comum de ocorrer?
Olha, Dilson, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a apreensão de restos de animais e de animais silvestres não é tão rara no aeroporto paulista. No final de novembro, por exemplo, foi interceptada uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas. Por questões ou sanitárias, a Secretaria de Defesa da Agropecuária do Ministério, né, impede a entrada desses materiais orgânicos. Caso eles não sejam devidamente tratados e certificados, eles podem carregar larvas, insetos ou outros micro-organismos que representam um risco de introduzir doenças e pragas aqui no país, comprometendo, então, a nossa produção agropecuária. Em geral, países com sistemas eficientes de defesa agropecuária restringem o ingresso de material orgânico. Por isso, o passageiro sempre deve consultar as listas de restrições do país de destino antes de qualquer viagem, Dilson.
Pois é, né, Ana? Que estranho. Obrigado aí pelas informações. Priscila.
Agora, 7:37 e o assunto é economia, confirmando as expectativas do mercado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25%. Esse foi o quarto aumento consecutivo. Bem, essa foi a primeira reunião do Copom, comandada pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo o BC, o cenário desafiador frente à política econômica dos Estados Unidos exige cautela dos países emergentes. A inflação brasileira, no limite da meta, também preocupa. E o Copom ainda prevê, se confirmado o cenário esperado, um novo aumento na próxima reunião em março, de mais 1% na taxa de juros.
Trabalhadores do setor privado, os do regime CLT, poderão ter acesso a crédito com desconto em folha. Assunto discutido em reunião no Palácio do Planalto ontem com o presidente Lula, ministros da Fazenda e do Trabalho e representantes de bancos. Daniela Longuinho acompanhou.
O governo federal vai implementar um mecanismo para a concessão de crédito consignado, ou seja, com desconto em folha, para o trabalhador do setor privado. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde desta quarta-feira, após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Segundo Haddad, será criada uma plataforma virtual de acesso ao crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada, com taxas mais baixas.
Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário.
Haddad destacou o potencial do novo modelo de consignado.
Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia.
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, explicou que com o e-social e os canais dos bancos conectados a essa plataforma, as instituições financeiras não vão mais precisar fazer convênios para a concessão de crédito com desconto em folha.
Esse hoje é o grande gargalo do crédito privado. São milhões de empregadores, entre microempreendedores, micro, pequenas, médias e grandes empresas, a riscos diferenciados, setores da economia diferenciados, e os bancos não conseguem mapear o risco de crédito de todos os trabalhadores. Tendo uma gestão centralizada pelo e-social, conectando nos aplicativos dos bancos, os bancos vão poder ofertar taxas, vão poder ofertar linha de crédito e os trabalhadores vão conseguir acessar um novo consignado.
A Febraban pretende criar uma carteira de crédito de cerca de 120 bilhões de reais com a medida. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Uma outra coisa que ficou definida nessa reunião é que as regras de limite consignado vão continuar. Teto de 30% do salário comprometido com o empréstimo e a possibilidade de se usar 10% do saldo do FGTS e o total da multa recebida por demissão sem justa causa para o pagamento dos débitos em caso de desligamento do emprego. Qual que é a ideia agora? É fazer uma nova reunião com o presidente Lula para definir se esse texto vai ser encaminhado ao Congresso por meio de medida provisória ou por projeto de lei. Mas isso tudo deve chegar por lá já agora em fevereiro.
Agora 7h41. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quarta-feira a realização de um novo concurso da Polícia Federal que vai preencher 2.000 novas vagas. A prova vai ampliar o número de integrantes da corporação de 13 para 15 mil policiais, medida que repõe o efetivo histórico da PF. A portaria, incluindo o número exato de vagas e cargos, será publicada em até 2 semanas.
E a Polícia Federal aumentou em 70% as apreensões contra o crime organizado no ano passado, informação divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça. O repórter Osama El Gauri tem as informações.
As organizações criminosas no Brasil tiveram um prejuízo de 5 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado por causa das ações da Polícia Federal. O valor é 70% maior em relação a 2023. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Ricardo Lewandowski destacou a importância desse resultado para a sociedade.
Esses dados não apenas demonstram o êxito das operações, mas também o impacto direto na redução da capacidade de ação de facções criminosas em nosso país. São resultados de um trabalho incansável que se propõe não só ao combate ostensivo direto ao crime organizado, mas também à desarticulação das estruturas financeiras destas organizações.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o resultado não inclui bloqueio de bens e abrange vários tipos de crimes.
Aqui estão apreensões do crime organizado na área ambiental, na área de corrupção, de drogas, de todos os segmentos que compõem esse enfrentamento ao crime organizado. E aqui vejam que são 5,6 bilhões e não são de bloqueios, que às vezes se bloqueia, o juiz manda bloquear 1 bilhão de uma conta. Chega lá na conta, tem 1.000 reais. Esse dado não está aqui. O que está aqui é o que efetivamente foi retirado do patrimônio do crime organizado. Veículos, aeronaves, helicópteros, edifícios inteiros, dinheiro em espécie.
O diretor-geral da PF disse ainda que aumentou em 9% o número de inquéritos abertos, chegando a quase 49 mil, e em 14% a contagem de pessoas indiciadas. Já a solução dos inquéritos cresceu um ponto percentual, atingindo 86%. O ministro Ricardo Lewandowski disse que a Polícia Federal tem garantido o Estado democrático de direito no país, com imparcialidade e respeito à Constituição. Ele também destacou a conclusão de inquéritos importantes.
Dou como exemplo os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A elucidação desses crimes, que por anos permaneceram impunes, deram à sociedade brasileira a confiança nesta importante instituição federal de combate à criminalidade.
Andrei Rodrigues também destacou a redução de 30% nas áreas de desmatamento em 2024 por conta da nova diretoria de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Agora 7h45, você já ouviu aqui no Repórter Nacional que um avião caiu nos Estados Unidos após colidir com um helicóptero militar e que o Brasil anunciou acordo para trocar informações sobre deportados.
E ainda nesta edição, a Floresta Amazônica será o tema da Escola de Samba Carioca Estácio de Sá.
Repórter Nacional.
Cidadãos do Rio de Janeiro começam a receber alerta de chuvas pelo celular. Essas mensagens fazem parte do novo sistema de alerta da Defesa Civil Nacional e que deve chegar a todo o país. Vamos conversar com a Cristiane Ribeiro, que já está na linha com a gente e tem os detalhes. Oi, Cris, bom dia.
Bom dia, Priscila. Bom dia também aos nossos ouvintes. É, Priscila, a Defesa Civil do município aqui do Rio de Janeiro utilizou pela primeira vez ontem o novo sistema de alarme que envia notificações a celulares da cidade. Por volta das 18h, moradores e até mesmo pessoas de fora que estavam aqui no Rio foram avisados da previsão de pancadas de chuva, orientados a evitar áreas alagadas e a utilizar o número 199 em caso de emergência. Com o título Alerta Extremo, a notificação fez os celulares vibrarem e tocarem um sinal de alerta bem alto, mesmo estando no modo silencioso. A mensagem só saiu da tela depois que o usuário confirmou a leitura. As mensagens fazem parte do novo sistema de alerta de desastres de grande perigo da Defesa Civil Nacional, que entrou em operação em dezembro do ano passado nos estados das regiões Sul e Sudeste e deve chegar também a todo o país. A partir da localização dos celulares, a Defesa Civil de cada estado envia mensagem de acordo com o nível de risco para enchentes, deslizamentos e outros desastres relacionados à chuva. Esse alarme sonoro é disparado, inclusive, em números que não são cadastrados para receber mensagens de autoproteção. E, Priscila, muita gente se assustou com o sinal do alerta e correu para as redes sociais para comentar, achando que seriam vírus, uma catástrofe ou até mesmo a chegada de seres de outro mundo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também publicou mensagem nas redes sociais, reforçando o aviso e pedindo que todos se habituem com o novo sistema e se programem de acordo com as orientações. O temporal desta quarta-feira levou o município a entrar no estágio 2 de alerta, o segundo em uma escala de 1 a 5 e que indica que há risco de ocorrências de alto impacto. É com você, Priscila.
E hoje deve chover mais por aí, aliás, em grande parte do país, né, Cris? Continuamos acompanhando essa situação. Obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você.
Na Bahia, estudantes de escolas públicas de Salvador e Mata de São João criaram um aplicativo após o intercâmbio em Portugal. A ferramenta traz um outro ponto de vista sobre a história da colonização do Brasil. Confira com Mariana Reis, da Rádio Educadora de Salvador, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Com o objetivo de abordar temas como ancestralidade, representatividade e antirracismo, 25 estudantes de Escola Pública de Salvador e Mata de São João lançaram um aplicativo A História de uma Outra Narrativa. O projeto foi inspirado na vivência do grupo durante um intercâmbio em Portugal. A gestora do projeto, Marici Vila, destaca que a iniciativa é relevante para a educação e conscientização histórica.
Foram 10 dias em Portugal e eles puderam, né, vivenciar todo o período colonial, né, quando eles visitaram castelos, palácios. Então, eles enxergaram, né, toda a riqueza que foi tirada do Brasil, né, material. Entenderam também um pouquinho dessa visão colonial ainda que persiste, né, entre os portugueses. Os heróis, quem são os heróis para esses portugueses ainda? Dom João, a monarquia ainda é muito presente como uma coisa muito valorizada. Então, eles ficaram um pouco em choque nesse sentido, né? De nossa, ainda hoje, né? A gente ainda tem essa narrativa e pessoas que defendem isso.
Segundo Marici, o aplicativo pode ajudar a desconstruir a visão eurocêntrica predominante nos materiais didáticos brasileiros e estimular uma história mais inclusiva.
Então, a ideia do aplicativo é desenvolver um quiz, onde eles vão colher essas informações das pessoas que entram, né, para responder. E ao final do quiz, esses jovens desenvolveram um pequeno curta-metragem falando um pouquinho dessa experiência, né, e explicando um pouquinho de todo esse contexto, né, da história do Brasil, contada pela perspectiva, né, pela narrativa dos povos originários, né, e não a contada pelos livros, que geralmente tem uma perspectiva eurocêntrica.
O link para baixar o aplicativo A História de uma Outra Narrativa já está disponível no Instagram do projeto, @EraUmaVezBrasil. Da Rádio Educadora de Salvador, Mariana Reis.
A escritora Conceição Evaristo foi homenageada com um grafite gigante em um prédio da zona portuária do Rio de Janeiro. Repórter Carolina Pessoa passou por lá para conferir e traz as informações.
Um grafite de 600 metros quadrados da escritora Conceição Evaristo está emoldurando o coração da pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro. A homenagem faz parte do projeto Negro Muro, que desde 2018 atua no mapeamento da memória negra através da arte urbana, desenvolvido pelo muralista Cazé e pelo produtor e pesquisador Pedro Rajão. A iniciativa é responsável por desenhos de personalidades intelectuais negros e negras por ruas e galerias. Entre eles estão Elza Soares, Paulinda Viola, Zezé Mota, Alcione e Leci Brandão. Para produzir o grafite, foram utilizados nada menos que 200 litros de tinta. O mural está instalado na lateral de um prédio que se destaca na paisagem do Largo da Prainha, ponto de boemia e memória negra na região onde ficava o Cais do Valongo, porto que mais recebeu africanos escravizados do mundo. O trabalho é vizinho de Conceição Evaristo, que mantém o Centro Cultural Casa Escrevivente e mora no Morro da Conceição, que fica na mesma região. A escritora fala sobre a emoção em receber esta homenagem.
Nunca imaginava, né, que seria desse tamanho. Para mim seria meu rosto, sem sombra de dúvidas também alimenta meu narcisismo, né? Por que não?
Conceição também destaca que a imagem não representa somente ela, mas toda a sua ancestralidade.
Eu não estou naquela foto sozinha. Certeza absoluta. Quem me sustenta e quem me trouxe aqui, né? Quem me dignifica para além da arte são os nossos antepassados, né? São os nossos ancestrais que estão aqui.
Além de escritora, Conceição Evaristo é professora e participante ativa de movimentos de valorização da cultura negra. Cunhou o termo escrevivência, a escrita que nasce do cotidiano e de experiências pessoais. É também a primeira mulher negra a ter uma cadeira na Academia Mineira de Letras. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Floresta Amazônica será o tema da Escola de Samba Carioca Estácio de Sá. Em 2025, vamos conferir agora mais uma matéria da nossa série sobre o Carnaval do Rio de Janeiro.
O leão, símbolo da escola de samba Estácio de Sá, vai se aventurar pela Floresta Amazônica no Carnaval 2025. Ele, que não é natural daquela região, terá o auxílio de seres míticos, encantados, para realizar a empreitada. Com o enredo, o leão se ingerou em encantado amazônico. A agremiação do Morro do Estácio, região central do Rio, vai falar da cultura ancestral indígena, que exalta os encantados como protetores da floresta contra a ganância e o desmatamento. Entre os seres, um dos mais famosos do folclore brasileiro é o Curupira, que afasta os caçadores na mata.
A
A descendente direta da Deixa Falar, primeira escola de samba de que se tem notícia na história, quer aproveitar a visibilidade da festa para reverenciar os saberes dos povos originários e a defesa da natureza. Autor do enredo, o carnavalesco Marcos Paulo permanece na escola após realizar o carnaval de 2024 com um bom resultado, garantindo o terceiro lugar da Série Ouro. Agora, ele quer brigar por uma vaga no grupo especial. Logo de saída, Marcos Paulo explica o significado de engerar, verbo que aparece no nome do enredo. Segundo ele, é uma palavra de origem indígena para indicar transformação.
Por que o leão singerou encantado amazônico, que é o título do nosso enredo? Porque o leão, ele não é conhecedor da Amazônia, então eu criei um engeramento para esse leão. Ele é engerado num ritual de pagelança e convocado para conhecer a floresta amazônica através dos olhares desses encantados. Então ele também se transforma em um encantado amazônico.
A ideia de se engerar segue a linha fundamental do enredo. Não só o leão vai se transformar em encantado. O felino, originário da África, entrará na avenida como Leão Guarani, que em Guarani significa guerreiro lutador. E como ele, todos serão convidados a mergulhar nesta aventura pela floresta.
Eu espero que todos os ouvintes aqui, todo estaciano e todo o público na Marquês de Sapucaí assistam ao nosso desfile, compreendam a nossa obra e se ingerem em encantados amazônicos estacianos e se divirtam muito com o nosso desfile e aprendam se divertindo sobre os nossos povos, sobre as nossas raízes, sobre a nossa cultura popular brasileira.
A Estácio de Sá será a quinta desfilante da Série Ouro na sexta-feira, 28 de fevereiro. No último carnaval, a escola ficou apenas 3 décimos abaixo da Unidos de Padre Miguel, a grande campeã do grupo. Com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Caio Azevedo.
Trabalho reconhecido. O fotógrafo da Agência Brasil, Paulo Pinto, entrou para a lista dos jornalistas mais premiados de 2024. O ranking é do portal Jornalistas e Cia. A repórter Daniela Longuinho tem os detalhes dessa boa notícia.
Paulo Pinto, que compõe a equipe da EBC, Empresa Brasil de Comunicação em São Paulo, ganhou o segundo lugar da lista, que é liderada por Lalo de Almeida, repórter fotográfico da Folha de São Paulo. O ranking mais premiados da imprensa está em sua 14ª edição, listando jornalistas e veículos mais premiados do ano, tanto nacionalmente como por região e plataforma. Além de Paulo Pinto, a própria Agência Brasil aparece entre os veículos mais premiados do país ao longo de 2024, em 9º lugar em um ranking com mais de 50 participantes. A TV Brasil também faz parte do grupo na 14ª posição. Na classificação por plataforma, a Agência Brasil ocupa o primeiro lugar entre as agências de notícias mais premiadas do ano. Já a TV Brasil está em 3º lugar no ranking das emissoras de televisão. A EBC ocupa o 6º lugar na lista dos grupos de comunicação a partir dos prêmios acumulados por seus veículos e profissionais ao longo de 2024. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Esportes. E a forte chuva atrapalhou o jogo de ontem à noite entre Corinthians e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. 40 minutos de atraso para começar a partida. E no final, vitória de 1 a 0 para o Timão. E pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, Thales Magno fez o gol da noite e marcou o terceiro da temporada. Com o resultado, o Corinthians chega a 12 pontos, fica na segunda colocação do Grupo A, e que tem também o líder Mirassol, Botafogo de São Paulo e Inter de Limeira. O Timão volta a campo no sábado, quando recebe o Noroeste na Neoquímica Arena, às 18h30 da noite, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Agora confira, são 7h59 e o Repórter Nacional fica por aqui. Você pode conferir as nossas reportagens no site radioagencianacional.ebc.com.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.